Rádio Gazeta Online, a sua rádio digital.
Olá, a partir de agora você vai ouvir Fome de Quê? Um conteúdo produzido dentro da disciplina Produção Transmídia, ministrada pelo professor Júlio César Fernandes, do curso de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade Casper Libero, no primeiro bimestre de 2020. O programa foi idealizado para ser parte de um projeto Transmídia, em que os alunos participam desde a concepção até a edição final. Fique agora na companhia de Fome de Quê?
Fome de Quê? Está no ar!
Olá, estamos aqui no Fome de Quê? Informação variada e saborosa para curiosos e inquietos. Eu sou a Fernanda Silva e toda semana vamos explorar juntos o universo que os sabores inspiram. Vamos falar de café, pimenta, hortelã, diversidade e estilo de vida. E no episódio de hoje começamos com a doçura e o glamour dourado do mel ao lado do meu amigo Vinícius Rodrigues.
É isso aí, Fê. Olá, ouvinte! Eu sou o Vinícius Rodrigues e hoje eu vou com você, com a Fernanda, com você, amante da boa comida. Vamos explorar juntos o mundo do mel.
Olha, Vini, você sabe, as abelhas estão por todo lado. Só para você ter uma ideia, no mundo são mais de 20 mil espécies. E eu vou te contar uma coisa. Aqui no Brasil, mais especificamente, a gente tem uma espécie rara, mas muito importante para a sua comunidade. Você sabe de quem eu tô falando?
Olha, Fê, eu não tenho ideia do que você tá falando.
Eu tô falando da Piquinéia. Ela é uma artista drag lá de Brasília que defende a causa LGBT. Aos 35 anos, Edenilson Bernardo de Melo é a Piquinéia A7. Uhum. E sabe por que ela tem tudo a ver com o programa de hoje?
Não sei.
O seu apelido é Abelha Rainha. Sobe o som aí da nossa música da Piquinéia.
Vou me apresentar, Rainha da Colmeia. Pode me chamar de pique, pique, piquinéia. Chego devagarinho pra não te assustar. Gosto de dar melzinho, também gosto de picar. Eu vou explicar.
A Piquinéia começou na música quase que por acaso. Ela é drag queen e aí recebeu a proposta de um amigo pra gravar uma canção. A gente conversou com ela e ela contou essa história. Ouve só.
Oiê! Primeiramente, tudo bem a todos os ouvintes da Rádio Gazeta? Aqui é a Piquinéia, essa drag queen que fala de Brasília, capital do Brasil. Gente, obrigada pelo convite, estou amando fazer parte dessa entrevista. Então, Rainha da Colmeia veio para mim, eu acredito, em maio de 2018, por um amigo que hoje se tornou muito amigo, Pietro Pena. E ele veio, me trouxe e falou, Pique, eu tenho uma música pra você. Eu falei, mas Pietro, eu não canto. Aí ele, não, mas é funk, é muito tranquilo, vai, grava. E aí ele insistiu muito e eu falei, ai gente, tá, eu vou gravar, vou começar essa brincadeira, tal, tá, gravei. Gravei em junho de 2018, soltamos o clipe com a música e já foi um sucesso assim de primeira. Foi maravilhoso, todo mundo ouvindo, todo mundo curtindo, foi muito bom. Acreditava eu que ia parar por ali, mas não foi bem assim, né?
Fefe, eu tava dando uma olhadinha aqui no YouTube e o vídeo da Rainha da Colmeia tem, acredite, hoje mais de 143 mil visualizações. É muita visualização, Fefe.
Pois é, meu amigo, é sucesso total. E pela música dá pra notar que esse lance de Abelha Rainha tem um quê todo sedutor, né? E ela também falou pra gente o porquê desse apelido Abelha Rainha.
Como a música fala Rainha da Colmeia, pica, 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 picadinha, que é o mel e tudo. Aí eu levei nessa brincadeira de entrar nessa onda da abelhinha.
Tava pensando aqui, essa história toda da Piquinéia me lembra muito a Pabllo Vittar, né, Fê? Ela ganhou espaço na música, também tem a Gloria Groove e outras drags por aí. E é exatamente o que você disse no começo desse papo. Assim como as duas, a Piquinéia é uma abelha muito importante para sua comunidade.
Inclusive, a gente também falou disso com a Piquinéia. Ouve só.
No meu ponto de vista, a Pabllo é referência, né? Ela é uma diva que está chegando a lugares que muitos artistas sonham, e não só no meio LGBT. E tem muitas drags incríveis pelo Brasil inteiro que também são referências, mas eu tenho um carinho e uma admiração enorme pela Pabllo. Ela é sensacional.
Por fim, Vi, ela também deu dicas para quem tem vontade de ser drag.
Olha, uma dica que eu tenho para quem quer se montar é ter força de vontade, querer muito, desejar muito isso, porque ser drag queen não é barato. A pessoa acha que é barato, que é tranquilo. Não, a gente começa mais barato, uma peruca mais no truque, uma maquiagem mais baratinha, uma roupa mais trucada. Porém, se você quer continuar e tá nesse caminho, ou você começa a fazer as parcerias para ganhar as coisas e tal, ou então, meu amor, investe, porque ser drag queen não é barato. Mas se é teu sonho, não desista de nada, de nada. Continue, siga em frente, pegue referências, veja muito tutorial na internet, faça curso, aprenda. E é isso. Vamos que vamos, porque o mundo é da drag queen. Beijo, obrigada!
E nesse clima da Piquinéia, aproveitando esse clima musical maravilhoso, vamos pro nosso Top 5, Fê?
Essa é a minha parte preferida, Vi. Para quem tá acompanhando o nosso Fome de Quê, a gente elencou cinco músicas que tem tudo a ver com a nossa temática: mel, abelhas e tudo mais.
Olha, e pra deixar o papo mais interessante, a gente também vai falar de curiosidades relacionadas aos anos em que essas músicas foram lançadas e ao nosso tema principal. Vamos então pro nosso Top 5!
Número 5.
A nossa número 5 é o álbum Cosmocolmeia, da Laura Rona, gravado em 2016. Esse álbum é todinho dedicado às abelhas.
Eu sou o som da Cosmocolmeia, sou o som da Cosmocolmeia, sou o som da Cosmocolmeia, sou o som da Cosmocolmeia.
Então vamos às curiosidades. No ano de 2016, a Folha de São Paulo noticiou um caso muito curioso. Um morador do bairro do Ipiranga, aqui na capital paulista, o senhor Gerson Luiz Pinheiro, mantinha 39 enxames de 13 espécies diferentes de abelha em casa.
Uau! E ele fundou um grupo chamado SOS Resgate de Abelha Sem Ferrão. Uma coisa bem específica, né?
Bota específico nisso, né? Agora, número 4, Abelha do El Chan, de 1999.
E nesse.
Abelha, gostoso demais. Abelha, joga esse mel, levantando a mão pro céu, abelhinha.
E nesse ano, Fê, 1999, o Hugo Muxfete, um dos maiores apicultores do Brasil, faleceu aos 94 anos. Ele é conhecido por ter uma vasta obra descrevendo os processos de colheita e extração do mel.
Número 3, mel, dele, Caetano Veloso.
A abelha rainha faz de mim um instrumento do teu prazer. Sim, e de tua glória.
O ano é 2003.
Exatamente. Em 2003, a Folha de São Paulo divulgou um artigo sobre uma espécie de abelha brasileira muito danadinha, Fernanda.
Conte-me mais sobre isso,
Pois
Vi.
é, pra você ter uma ideia, a espécie de abelha criava uma trilha incompleta até os alimentos. Sabe pra quê?
Pra quê?
Pra despistar as suas, digamos, concorrentes. Ou seja, tudo pela comida.
Number 2. Nossa música número 2 é a música Mel, de um homem pra lá de elegante, atraente, como todo mundo deve pensar aqui. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos.
Eu?
Que belo!
Achei que era eu, pô.
Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há.
E que gosto, hein? Parabéns.
Tem um gosto peculiar, você não entenderia.
Essa música tá bom, Fernanda, tá bom. Respeito seu gosto, mas discordo, hein? Direto no túnel do tempo, vamos voltar ao ano 2000.
E dessa vez a notícia não é tão boa quanto o músico. É que a partir desse ano, 2000, a Europa e os Estados Unidos criaram estudos voltados para a vida das abelhas. E aí eles perceberam que a combinação deles, sempre os agrotóxicos, diminui pela metade o tempo de vida desses insetos. No Brasil, esses estudos começaram só em 2005.
E agora a nossa última música do Top 5 é Abelha, do Jorge e Mateus.
Pelo amor de Deus!
Jorge e Matheus.
Como uma abelha pousa numa flor, mansa você chegou, me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração.
Diretamente de 2011, essa música foi lançada no ano em que um acidente terrível aconteceu.
Pois é, imagina a sua cena. Cerca de 20 milhões de abelhas, isso mesmo, 20 milhões de abelhas escaparam de um caminhão após um acidente. Na verdade, um capotamento de um caminhão. Com isso, as autoridades locais de Utah, nos Estados Unidos, afastaram os insetos da zona urbana e levaram eles para a zona rural. E maiores prejuízos não foram causados à população, exceto, é claro, ao produtor, que levou um prejuízo monstro e perdeu cerca de 20 milhões de abelhas.
E via nesse ritmo de paixão, movidos a Jorge e Matheus, que a gente vai falar de amor. Acredita que tem um aplicativo de encontros todo inspirado na vida das colmeias?
É mesmo? Não sabia.
Você já ouviu falar no Bumble, Vinícius?
Não.
Pois é, o Bumble é um aplicativo que explora o tema das abelhas e cria conexões com colmeias complexas, maravilhosas, românticas, completamente apaixonadas. E por isso, hoje a gente tem a Marina, que conheceu a plataforma. É claro que ela foi lá fazer apenas um estudo social, nada pensando em encontrar um amor da vida. Fala aí, Marina.
Né? Oi, Fê. Oi, Vini. Vou contar um pouco aqui da minha experiência. Bem legal o aplicativo, ele é uma colmeia mesmo, você pode fazer amigos, procurar namoro, paquera e pode até procurar emprego, vocês acreditam?
É uma ótima rede de conexão aí para você ser a sua abelha rainha. Mas conta pra gente como que funciona esse aplicativo, ele é tipo um Tinder?
Ele é tipo um Tinder, só que funciona um pouco diferente, porque as mulheres que elas têm a iniciativa de começar a conversa, o que é bastante interessante. E outro diferencial é que as conversas elas ficam online só 24 horas.
E aí como que funciona isso? Se você deu um match lá com a pessoa, você tem 24 horas para falar com ela, é isso?
Exatamente. Depois de 24 horas a conversa some. Se não teve interação ali em um dia, não vai ter mais.
Entendi. O que é legal até que funciona melhor que o Tinder, porque no Tinder às vezes você dá um match com a pessoa e depois você nunca conversa com ela, ela nunca conversa com você. O Bumble até te força um pouco, né, nesse sentido.
Exatamente.
E conta pra gente por que você recomenda o Bumble.
Ah, eu acho legal essa coisa da colmeia, de formar realmente uma comunidade que você pode procurar, inclusive, amigos, além dessa coisa da paquera, quem sabe um jobzinho ali pode aparecer. Então é um Tinder diferente, pra quem quer outras coisas.
E quando você entra no aplicativo, você tem a opção de escolher, ah, eu quero um emprego, ou eu quero um amigo, ou eu quero um crush, como que funciona isso?
Sim, exatamente essa separação. Você pode ir atrás de um date, do namoro, mais clássico do Tinder, você pode fazer amizades com abelhinhas por aí, ou você pode ir atrás de oportunidades de emprego e frilas.
Mai, como antropóloga, o que você achou dessa sua experiência social no Bumble?
Eu achei super válido, porque a gente tem que se conectar mesmo, e os aplicativos estão aí para isso, para a gente conhecer cada vez mais gente. Boa. E esse negócio das mulheres também tomando as rédeas da situação, iniciando as conversas, é bem interessante.
Muitíssimo obrigada pela sua participação e colaboração aqui no nosso Fome de Quê. E agora a gente vai receber mais uma convidada pra lá de especial. Eu tô falando dela, Priscila Pesato, nossa colega aqui da Faculdade Casper Líbero.
Ela que é amante de mel e vem aqui trocar um pouquinho de experiência com a gente, né, Pri? Tudo bem? Bem-vinda.
Oi, Fernanda. Oi, Vinícius. Achei bem legal estar aqui no Fome de Quê. Realmente eu adoro mel desde que eu era pequena, gosto de abelha, as pessoas tinham medo, eu me metia para pegar colmeia, vivia picada. E depois disso fui fazendo alguns, cheguei a fazer curso de apicultura, tenho a roupa, é uma piração mesmo.
Sensacional, Pri. E você aí em casa, ouvindo o nosso podcast, você tem um gosto peculiar, com uma coisa específica, como a Pri é apaixonada por mel, abelha? Você em casa ama chocolate? Você ama hortelã, baunilha? Tem os seus gostos peculiares e histórias curiosas? Compartilhe conosco. Quem sabe você não vira personagem aqui do nosso podcast, né, Fê?
É isso aí. Eu tenho mais uma pergunta pra Pri. Pri, o que te faz admirar tanto as abelhas? Qual que é esse sistema de vida das abelhas que você acha tão interessante?
Acho que no começo eu não sabia o que era, não. Achava que era bonito só, o mel, o dourado, os hexágonos, a construção. Mas hoje, com o mundo atual, eu penso muito na vida em comunidade, sabe? Das pessoas fazendo suas coisas e vivendo junto, compartilhando os espaços. E acho que isso é muito legal e a gente dá para trazer isso para a nossa vida, assim, para o nosso dia a dia.
A gente falou com a nossa abelha rainha Piquinéia um pouco mais cedo aqui. E aí eu queria saber de você, como que se identifica uma abelha rainha no meio da colmeia?
A abelha rainha, ela é completamente diferente. Ela é bem maior do que as outras. Para quem viu algumas colmeias na vida, poucas, mesmo que você veja poucas, é muito fácil de identificar. Né? Ela é muito maior. E é curioso, né? Porque a abelha rainha não nasce abelha rainha, né? A larva dela não é de uma abelha rainha. É que ela é alimentada de uma maneira diferente pelas operárias. Ela é alimentada com geleia real.
Mas, Pri, o ser humano pode consumir essa geleia real? Porque eu, particularmente, nunca comi, nunca nem cheguei perto de, tipo, degustar uma geleia real. Só é tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
É, tem pouco, mas em locais especializados em mel, sim, vende-se e o ser humano pode comer. Tem gente que procura isso, ou que usa para fazer produtos cosméticos também, além de comer, pode comer, mas também tem cosméticos. Mas tem vários outros produtos que poderiam ser mais utilizados pelas pessoas.
Agradecendo aqui a participação da Priscila Pesato, contando um pouquinho da sua paixão, da sua, não você de casa, da Priscila, mas a sua paixão pode ser tema dos próximos episódios aqui do Fome de Quê. Você que tem um gosto peculiar, gosta de alguma coisinha diferente, mande sua mensagem pelas redes sociais e quem sabe você não participa aqui conosco do Fome de Quê. Vamos embora, Fê!
E o nosso episódio número 1 está chegando ao fim.
Mas já, Fernanda?
Para deixar todo mundo com aquele gostinho de quero mais, a gente convida vocês, os nossos ouvintes, a interagirem com a gente nas redes sociais e contarem sobre o que vocês querem, o Fome de Quê.
É verdade, afinal de contas, você tem fome de quê?
Então conta pra gente lá nas nossas redes sociais qual o próximo tema. A gente pode falar de café, a gente pode falar de pimenta, a gente pode falar de hortelã. Use a sua criatividade, compartilha com a gente pra gente, na próxima edição, no nosso próximo Fome de Quê, falar sobre um outro tema tão maravilhoso quanto foi o nosso papo sobre mel.
É isso, Fefe. Tô com água na boca, com vontade de comer aquele melzinho. Que delícia. Vamos embora?
Vamos nessa. Muito obrigada pela audiência a todos. Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima. Abraço. Valeu! Fome de quê? Inscreva-se no canal e fique por dentro.
Esse programa foi um trabalho realizado por alunos do curso de pós-graduação em Produção, Criação e Gestão Audiovisual Transmídia da Fundação Casper Líbero, dentro da disciplina de Produção Transmídia, sobre a orientação do professor Júlio César Fernandes. Coordenação do curso de pós-graduação Marli dos Santos e direção da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. O trabalho foi realizado pelo grupo Fernanda Silva, Marina Morato, Marina Valeriano, Priscila Pesato e Vinícius Rodrigues.
E aí, curtiu? É, mas por hoje é só. Fique ligado, os alunos da pós ainda vão aprontar muito por aqui. Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio.
Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.